Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, cara. É nosso primeiro episódio especial aí de sexta-feira. Nosso primeiro episódio voltado aí pra frapa, né?
Sim, sim. É o primeiro episódio dessa série especial que a gente tá iniciando agora. É focada no frapa, que pra quem não sabe é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que é dia 17 a 20 de julho. Nós vamos estar lá, certo?
Sim, estaremos lá.
Vamos estar lá cobrindo o evento e mandando projetos também, tentando emplacar nossos projetos, por que não?
Vamos estar lá inteiramente, vamos estar lá com o primeiro tratamento, cobrindo, levando coisa, vamos estar lá de bicão.
Enchendo o saco. E aí, enfim, a gente está começando essa série especial, como eu falei, que é com os players. A gente está entrevistando alguns dos players, né? Infelizmente não dá para conversar com todo mundo, mas com alguns dos players da rodada de negócios. E isso envolve canais de TV, produtoras e distribuidoras, enfim. E a gente tenta ter um papo muito informativo, muito objetivo, sobre, enfim, o que cada empresa está procurando, né, Felipe?
Exatamente. A gente tenta ver aí o que, que as produtoras, os canais, as distribuidoras estão procurando na frapa. A gente até não foca só na frapa, a gente tenta entender como é que uma pessoa que está desenvolvendo um projeto pode chegar até essa galera, que é a galera que vai acabar produzindo. Uhum. O que, que o mercado está pedindo, o que, que os produtores estão procurando. A gente tenta fazer um apanhado geral de uma maneira de ajudar nós roteiristas a apresentar alguma coisa para os produtores que eles possam querer comprar lá na frente, né? Ou para os distribuidores, para os canais. A gente está tentando ver uma coisa que ajude a galera que quer desenvolver os projetos dentro do Brasil.
A gente quer dar aquele empurrãozinho, né?
Exatamente. E tem ajudado bastante, né? Pelo menos pra gente, essas conversas têm deixado mais claro o que, que a galera tá procurando, né?
Total, total.
E com quem foi a nossa primeira conversa?
A gente conversou hoje com o Eres Milgrom. Ele trabalha na parte de desenvolvimento de projeto na O2, que é uma produtora, uma das maiores do país, né?
Enorme.
Como todo mundo sabe. Então, assim, foi um papo muito, muito, muito interessante e acho que foi, né, de utilidade pública. E olha, spoiler, mas em algum momento da entrevista ele fala do contato para mandar projetos. Então, é só ouvir aí para saber como, enfim, não só no frapa, mas na vida também, como mandar seus projetos para o O2.
É isso aí, vamos escutar o papo que foi muito bom.
Eres, fala um pouco de você, quem você é e o que você faz exatamente na O2?
Eu sou roteirista, eu sou formado em publicidade, depois de um tempo escrevendo mala direta de banco, eu entendi que essa vida não é para mim. Aí eu fui fazer um curso de cinema na IC, aqui em São Paulo, e como eu sempre escrevi, acabei indo mais para roteiro, e aí tive uma das minhas professoras na AIC, era a Nina Krintz, também roteirista, e ela me chamou quando abriu uma vaga de assistente de roteiro na O2, e isso foi faz quase 5 anos. Estou lá desde então, fiz um pouco de assistente de sala, hoje eu sou assistente geral, digamos assim, eu trabalho com todo o departamento de cinema, então tudo que é conteúdo eu acabo envolvido de algum jeito. Hoje eu trabalho mais com desenvolvimento, então, além de analisar todos os projetos que chegam para a gente, trabalhar em cima dos projetos que estão na casa, enfim, várias coisas.
E na frapa, vocês estão esperando encontrar o quê? Vocês estão atrás de que tipo de projeto?
A gente não tem nenhum projeto, a gente não está atrás de um projeto específico. A gente está sempre com as antenas ligadas aí, porque nunca se sabe quando que vai vir uma ideia fantástica. Então a gente tem na O2 uma política de portas abertas. Eu recebo todos os projetos de todo mundo que quer mandar. Todos eles são lidos, a gente responde todos eles. Demora um pouquinho por causa da quantidade de projetos que a gente recebe. Mas, basicamente, a proposta é justamente diariamente, ver tudo que está sendo criado, ver tudo que as pessoas estão propondo e filtrar dentre esses projetos, ver se a gente consegue achar um projeto que de fato seja uma ideia super original, seja o momento certo também de desenvolver uma ideia com esse tema, há uma demanda que a gente identifica dos canais por um tema parecido. Então é uma conjunção de coisas que basicamente a gente não está procurando alguma coisa específica, a gente está indo mais para conhecer, para se surpreender, né, com os projetos que o pessoal leva lá na Frapa.
E em qual estágio, mais ou menos, vocês costumam receber os projetos e procuram receber os projetos já com desenvolvimento, por exemplo, se for série, um piloto, um filme com argumento? Como é que vocês esperam receber, ou em que pé vocês esperam receber o projeto?
Quanto mais desenvolvido o projeto chegar na gente, melhor a gente vai ter uma noção da quantidade de trabalho que o roteirista, que o autor pôs no projeto, né? A gente entende o projeto como uma coisa colaborativa, então isso invariavelmente vai acontecer, que se a gente receber um projeto, a gente gostar do projeto, muitas pessoas reproduzidas exatamente do jeito que ele foi apresentado para a gente é muito pequena. Porque a partir do momento que a gente adota o projeto, começa uma fase de desenvolvimento e entra um diretor-geral, e entra um produtor, e oferece para um canal. E cada pessoa que entra, que agrega o projeto, vai ter o seu próprio input criativo. Então, o projeto ele vai acabar sendo transformado nesse processo. Os autores vão trabalhar com a gente, obviamente, né? Toda a questão é, como a gente já entende que, independentemente de quanto bom está o projeto, ele ainda vai ter que passar por algum trabalho dentro da produtora, a gente entende que o material que for apresentado, se tiver alguma falha, não tem problema. Se ele não estiver tão desenvolvido, não tem problema. Então já chegamos a analisar projetos que partiram de uma sinopse, já recebemos projetos que tinham todos os roteiros escritos. A preferência, o que eu acho, na verdade, eu, Eris, o que eu acredito que seja mais inteligente, contando com esse modelo de trabalho onde as pessoas dão input criativo, se você está trabalhando com uma série, ter um piloto, ele vai servir mais para a produtora saber, conhecer o jeito com que o roteirista trabalha, conhecer o jeito como ele escreve, saber que ele sabe escrever. Eu não vou falar para o roteirista e falar, ah, não, a gente precisa de todos os roteiros desenvolvidos, porque provavelmente se a gente mexer em alguma coisa conceitual na Bíblia, vai ter que mudar todos os roteiros. Então, quando alguém me pergunta, ah, o que você quer? Você precisa de uma sinopse, de um argumento, de um piloto? Eu vou pedir o piloto para conhecer mais o trabalho do roteirista com roteiro, não apenas como criação. Mas o que será analisado de fato vai ser a Bíblia do projeto. Então, se eu tenho uma boa premissa, se eu tenho personagens cativantes, se eu tenho um bom conflito, e aí você pode tanto me dar um texto com a sinopse dos episódios, já me mostra um pouco do caminho que você está pretendendo levar a série. Eu parto do pressuposto, quando eu leio, que se eu gostar muito do teu projeto, a gente vai conseguir trabalhar esse projeto juntos. Então, tudo pode mudar, e tudo pode mudar várias vezes. Por isso, o importante é você ter uma boa Bíblia, muito mais do que um bom roteiro. O roteiro, ele provavelmente vai ser retrabalhado depois.
Uhum. Eris, vocês... Deixa eu fazer uma curiosidade aqui. Vocês, às vezes, recebem projetos nesses eventos, ou até, enfim, por outras formas, onde vocês não necessariamente querem executar o projeto, mas vocês gostam do roteirista, vocês têm talento, potencial no roteirista, e vocês recrutam esse roteirista. Acontece de vocês recrutarem roteiristas a partir de projetos enviados para vocês para trabalhar na produtora?
É uma possibilidade. A gente, esses festivais, na verdade, como eu falei, a gente não está procurando alguma coisa muito específica, a gente está aberto a ideias. Então, quando chegam projetos, quando chega a lista de projetos para a gente escolher com quem que a gente vai falar, a gente escolhe esses projetos com base em alguns fatores, do tipo, como é que está a nossa carteira de projetos? Já temos muitas comédias em desenvolvimento, vamos pegar poucas comédias, vamos ouvir poucas comédias. Estamos querendo incrementar a nossa carteira de projetos com algum projeto que seja um thriller, então vamos tentar achar, vamos falar com o pessoal que está oferecendo thriller. Mesmo que os projetos não vão para frente, geralmente o que eu peço para as pessoas, apesar, além do material que eles levam no Frapa para apresentar, eu peço também para me mandar o material complementar, tudo que eles puderem me mandar por e-mail, que assim a gente consegue trabalhar tudo isso e a gente consegue também, dependendo do trabalho do roteirista, se a gente vê que de fato não vamos adotar o projeto, mas esse roteirista é talentoso, ele escreve bem, a gente tem um banco de dados de roteirista que a gente alimenta constantemente e mesmo que a gente não adote o projeto, o roteirista pode estar lá para o momento onde abrir uma sala de roteiro que a gente precisar de, de sangue novo, digamos assim. Esse banco de dados que a gente consulta.
E tem algum formato que assim, vocês estão abertos a ideias, eu já entendi, mas em termos de formatos, vocês também estão abertos a uma variedade, uma gama maior de formatos, ou tipo reality, é mais dramaturgia mesmo? Como é que é nesse sentido?
Olha, a gente está focado mais em dramaturgia e documentários. Nada impede que uma ideia espetacular de reality venha a ser adotada também. Não temos um histórico de realities, de game show, formatos que vão além da ficção, além do documentário seriado. Mas, né, estamos abertos.
E tem algum tipo de projeto que vocês não se interessam, assim, talvez porque já está muito batido, algum tipo de ideia que já está sendo muito feita? Acontece isso também? Vocês têm algum tipo de pensamento assim?
Isso é uma coisa que reflete mais o mercado, né? O que pode acontecer é a gente recusar um projeto por estar trabalhando já um projeto próprio de tema similar. Ou, como falei, temos muitas comédias, então vamos trabalhar um pouco mais projetos dramáticos. Ou a gente pode ver também, tem muitos temas, tem muitos projetos que se você for ver o mercado, tudo que está sendo feito, às vezes saem, sei lá, 2, 3 seriados com o mesmo tema em diferentes partes do mundo, ou ao mesmo tempo que um estreia, sai a notícia que o outro está em desenvolvimento e é o mesmo tema. Então, por exemplo, essa é a questão, né, de trabalhar com criatividade. Muita gente tem a mesma ideia.
Uhum.
Então, na verdade, o meu conselho para quem está propondo projetos é ficar antenado. Se está acontecendo muito, se há séries muito parecidas em tema ou formato com o que você está oferecendo, talvez seja melhor ou você mudar alguma coisa estrutural no teu projeto para garantir originalidade, ou tirar outro projeto da gaveta. Talvez deixar esse que estaria batido neste momento para o momento posterior.
E me diz uma coisa, também para quem não está na Frapa, você falou que vocês recebem todos os projetos, como é que faz para os roteiristas que escutam a gente, etc., que não estarão na Frapa para poder encontrar vocês e mandar esse projeto para vocês?
É só mandar no meu e-mail. Meu e-mail é eres@o2filmes.com. Eres se escreve E-R-E-Z. Dando no meu e-mail, eu tenho um arquivo lá, eu recebo todos os projetos, eu leio todos os projetos, a gente analisa, discute e dá uma devolutiva, mesmo que essa devolutiva demore um tempo. Aí eu peço paciência, porque a fila de projetos em análise é longa.
Estou imaginando a pilha na sua mesa de projetos.
É, então, justamente para reduzir essa pilha que eu tô recebendo projetos por e-mail.
É.
Né? Porque que é, não tem espaço físico que comporte.
Sua caixa de e-mail agora vai ficar atolada agora.
Não, vamos lá.
Ô, Eres, você tem alguma dica para o pitching ali na rodada de negócios do Frapo, por exemplo? Alguma área ali que quem está propondo a ideia pode explorar melhor, explorar mais, dar mais atenção? Alguma dica de apresentação nessa hora?
Eu acho que a dica mais importante é abrir o discurso com um gancho de direita, um nocaute certeiro. Então, se você tem uma premissa original, se você tem uma logline matadora, abre com isso. Já pega o pessoal que está assistindo, já pega, captura, prende todo mundo, deixa todo mundo interessado. Então, eu acho que o conselho mais importante é ter em mente que as pessoas que estão ouvindo o seu pitching já ouviram muitos pitchings, já passaram por muitos projetos, então o importante é criar interesse pelo teu projeto logo de cara. Então, uma logline bem construída, uma premissa super original, já manda isso de fato, de cara. Aquela frase que começa com "e se?". E se alguma coisa normal não fosse tão normal, entendeu? Já.
Achei bom começar com o gancho de direita ali, eu gostei.
É, porque é isso, na verdade, né? As pessoas às vezes abrem o discurso construindo para tentar chegar no punch depois de um tempo. Só que esse, na verdade, é o tempo onde o pessoal talvez deixe de prestar atenção. Se você vai com um tiro certeiro, já abre o teu discurso falando: "É isso que eu tenho, quer saber mais?". O pessoal vai querer saber mais.
Certo. E Eres, você sente alguma demanda maior do mercado no momento, falando principalmente de televisão, dos canais, alguma demanda maior de gênero, de temática, por que não?
Ultimamente eu tenho reparado que tem havido bastante aceitação e até procura por produtos mais voltados para o suspense, para o thriller e até para o terror. Eu acho que está ganhando um pouco de força esse tipo de projeto, pelo menos pelo que eu estou vendo. E aí as combinações desses elementos de suspense e terror também com outros gêneros. Então, nada impede que você tenha uma comédia de terror, nada impede que você tenha um romance que também é um suspense. E essas combinações, às vezes, podem gerar os produtos mais originais e essa originalidade é o que acaba pegando. Então, o último conselho: pessoa que vai apresentar um projeto, ela precisa conhecer o projeto de cabo a rabo, precisa saber as possibilidades que o seu projeto oferece, as possibilidades de histórias, ramificações possíveis, quantas temporadas pode gerar, qual que é a história de uma possível segunda temporada, pelo menos, e saber falar tudo isso de um jeito conciso e rápido.
Importante,
Porque
importante.
quanto mais as rodadas de negócios, elas têm um tempo, né, delimitado, elas têm acho que 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do lugar. Quanto melhor e mais conciso for o teu discurso, mais tempo eu vou ter para conversar com você depois. se você demora 15 minutos para expor o teu projeto, a gente não vai conseguir troca decente, digamos assim. Então, saiba quais são os pontos fortes do seu projeto, saiba colocar esses pontos fortes logo de cara, que aí o discurso já, o diálogo que você vai ter com a pessoa que você está apresentando vai ser mais animado. Se a pessoa entrar, nem que não faça com você, nem que não adote o projeto, não leve para frente, mas se a pessoa se interessar, a gente lembra os projetos que a gente ouviu, mesmo que a gente não temos espaço para comédia, mas eu lembro que eu ouvi uma comédia muito boa. Uhum. Eventualmente isso vem à tona.
Ótimo,
legal. Ó, perfeito, cara. Pô, beleza, Eres. Pô, é isso, cara.